dia muito bem informado.
Cruz de Malta Notícias.
Nossa equipe de jornalismo leva até você tudo o que acontece em nossa cidade, no estado, no Brasil e no mundo.
Cruz de Malta Notícias.
Oferecimento Supermercado São Pedro. Compare. Aqui é mais barato. Farmácia Boing e da Corégio. Aqui você tem novidades e preços baixos todos os dias. Na Praça Henrique Lage, ao lado do Banco do Brasil. Cooper Mila, pentacampeã, prêmio Anel de Qualidade. Loja e Ciclo Center, móveis e eletro. Faculdade Zezucre, Uniasselvi. A distância importa.
Sete horas, quatro minutos. Olá, muito bom dia. Hoje é terça-feira, 18 de janeiro de 2022.
Bom dia, Juliano. Bom dia, ouvintes. Em Lauro Miller, manhã de tempo parcialmente nublado, mais uma manhã quente, 23 graus é a temperatura.
Eu sou o Juliano Altino.
E eu, Thiago Librelato.
E abrimos agora o Cruz de Malta Notícias de hoje, ao vivo também em vídeo pelo Facebook.
Como já informado pelo nosso meteorologista Peter Scheuer, a condição para temporais se mantém em toda Santa Catarina nos próximos dias. Como temos observado desde o último sábado, cidades da região têm registrado ocorrências provocadas por chuvas e fortes rajadas de vento.
E nessa época do ano, com esse aumento dos eventos climáticos, a Defesa Civil tem o seu trabalho redobrado, seja no monitoramento dos eventos meteorológicos ou nos trabalhos de orientação e ajuda aos afetados.
O coordenador regional da Defesa Civil, Rosinei da Silveira, conversa com a gente no programa de hoje para trazer dicas de como se prevenir e se proteger durante as tempestades.
A nossa série de entrevistas com os vereadores aqui de Lauro Miller segue hoje. O convidado é Guilherme Quando, Progressistas.
Eleito pela primeira vez, ele conquistou 691 votos na eleição de 2020. Guilherme também integra o grupo de vereadores que renovaram a Câmara. Ele avalia o primeiro ano dessa experiência e faz as projeções para o ano de 2022 no Legislativo aqui de Lauro Miller.
E tem notícia boa chegando para o Conselho Tutelar aqui do nosso município. O serviço vai receber o reforço com a entrega de um veículo zero quilômetro destinado a Lauro Miller pelo deputado federal Hélio Costa. Ainda hoje vamos trazer mais informações sobre o assunto.
E o Cruz de Malta Notícias desta terça-feira, dia 18 de janeiro, traz também a previsão do tempo com o Peter Scheuer daqui a pouquinho. Tem o giro da reportagem e também o plantão policial com o Ney Bordion. E lá no final do nosso programa tem as informações do esporte. Saiu o adversário do Tigre na primeira fase da Copa do Brasil.
Estamos no ar com o Cruz de Malta Notícias, ao vivo no seu rádio em FM no 89,9.
Pela internet você nos escuta em radiocruzdemalta.com.br, o nosso site, você acompanha todas as matérias e também a nossa programação ao vivo. Nos assiste em vídeo pelo Facebook, que é o facebook.com/cruzdemalta. Aliás, obrigado a você que já está ligado lá com a gente. Deixe o seu bom dia, registre a sua participação, dê a sua opinião, a gente faz questão de registrá-la aqui durante a nossa programação. Ficamos muito felizes com a sua participação. Só não esqueça que há um pequeno delay lá, então às vezes a gente também demora para registrar, mas de qualquer forma, fica o nosso agradecimento para você que nos acompanha também em vídeo. Para você ficar ainda mais conectado conosco, tem o aplicativo atualizado tanto na Play Store quanto na Apple Store. Então você pode, independente do seu aparelho celular, ouvir, baixar o nosso aplicativo, que é o Rádio Cruz de Malta, e aí você baixa o aplicativo com o ícone branco, ok? O aplicativo atualizado. E aí você ouve a nossa programação no celular, carrega a Cruz de Malta FM para onde você for, inclusive passa para os seus amigos aí, para os seus familiares, para que eles possam também ouvir a Cruz de Malta FM aonde eles forem, no nosso aplicativo atualizado com o ícone branco. E claro, você também interage com a gente aqui através do WhatsApp 99630-6000. Vou repetir, 99630-6000 é o seu canal direto de comunicação com a gente aqui no estúdio. Você pode mandar perguntas, sugestões, reclamações, enfim, nos ajudar a fazer o Cruz de Malta Notícias da manhã desta terça-feira. Nós contamos com a sua audiência e com a sua participação. Você pode dar o pitaco, dar a opinião dos assuntos que a gente estiver conversando aqui, enfim, tem canal aberto para mandar fotos, para solicitar a nossa reportagem. Está acontecendo alguma coisa no seu bairro, você não sabe o que é, tem alguma coisa que não está acontecendo, que está pendente, convite, também manda pra gente que o nosso repórter vai avaliar a situação. Tudo isso pelo 99630-6000, que é o canal direto de comunicação aqui com o estúdio. 78, bom dia, nós estamos no ar.
Das bancas para o rádio, acompanhe o que é destaque no dia de hoje nas manchetes dos jornais.
O Jornal Tribuna de Notícias, que é onde a gente começa o nosso giro, traz como manchete Covid-19. Crianças começam a ser vacinadas hoje na região. Criciúma e Morro da Fumaça fazem as primeiras aplicações nesta terça-feira. Nova Veneza realiza os agendamentos, enquanto Içara iniciará amanhã. Imunização será oferecida para idades entre 5 e 11 anos. Intervalo entre as doses será de 8 semanas. Ainda na capa do Tribuna de Notícias, uma foto do centro de treinamentos do Criciúma com uma foto do elenco treinando. Treino forte de olho no Nova Iguaçu. Sorteio da Copa do Brasil coloca time carioca no caminho do Criciúma. Com pelo menos 40 dias até o jogo, clube mira amistosos. Também na capa do Tribuna de Notícias, informação de Araranguá, Anastácio quer estreitar relação com o povo, novo presidente do Legislativo tem um ano para executar as ações. E também um outro assunto que nós já trouxemos, inclusive, aqui no nosso programa: afogamentos em água doce preocupam. A gente já trouxe os cuidados que você deve ter para, ao ir tomar banhos de rio. Cerca de 75% dos casos no sul ocorreram em lagoas, rios e piscinas.
O Diário do Sul, que circula pela região da Amurel, traz na sua capa na edição desta terça-feira: crime registrado em Tubarão. Acusado de matar criança vai a júri neste mês. Ana Carolina foi morta quando tinha 5 anos em uma disputa dentro do tráfico. Ainda na capa do Diário do Sul, em Tubarão, creches recebem 1.200 crianças nas férias. Alunos são atendidos em período integral nos polos educacionais. Também destaque para a vacinação do público infantil. Imunização segue durante toda a semana. Cidades da região da Amurel seguem os critérios de prioridade pré-definidos. Ainda na capa do Diário do Sul, apoio para empreender. Novo espaço inaugurado em Capivari facilita os processos de abertura de empresas e também de regularização.
Capa do ND da cidade de Florianópolis, capital do estado, traz uma foto de capa de uma praia da nossa região, como tem feito recorrentemente. E fala o seguinte: verão, temporada é boa, mas poderia ser melhor. Comerciantes e ambulantes não estão totalmente satisfeitos neste primeiro mês de praias lotadas em Florianópolis. Pandemia e preços altos têm impactado direto o comércio à beira-mar. E aí a foto especificamente é da praia de Canasvieiras, com temperatura acima dos 30 graus, banhistas se refrescam no mar em Canasvieiras. Santa Catarina registra menores taxas em 14 anos de crimes violentos. Dados da criminalidade em 2021, divulgados pelo Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial, mostram redução dos números de mortes violentas, roubos e furtos de veículo. O alerta fica para o aumento de 41% nos crimes virtuais. Na capa do ND, valorização deixa IPVA mais caro. Eu já falei sobre isso, mas vou comentar depois de novo. Proprietários pagarão mais imposto este ano devido aos reajustes na tabela FIPE. A alíquota em Santa Catarina continua em 2%. E o ND também traz informações do esporte, uma foto do Lewandowski, o polonês foi eleito pela segunda vez seguida o melhor jogador do mundo, e também os adversários dos catarinenses na primeira fase da Copa do Brasil.
O jornal Zero Hora, que circula no estado vizinho do Rio Grande do Sul, traz como principal chamada de capa na edição desta terça-feira: 86% das vítimas de violência doméstica não tinham medida protetiva, diz Tribunal de Justiça. Pesquisa com 176 processos de Porto Alegre, sendo 34 feminicídios e 142 tentativas, revela ainda que 69% dos casos foram cometidos por ciúme ou sentimento de posse. Nos crimes que aconteceram de 2014 a 2021, o tribunal constatou falhas na rede de proteção. Ainda em destaque também para a capa do Zero Hora: destruição em Guaíba. A cidade da região metropolitana foi uma das mais atingidas pelo temporal da tarde de ontem. Um dos principais colégios da cidade, o CIEP, teve a estrutura comprometida. A igreja Betel desabou. E o jornal traz uma foto aí da igreja com a sua estrutura completamente aí danificada. E casas também foram afetadas pelas chuvas e ventos. Dois caminhões tombaram na BR-116 por causa das fortes rajadas de vento. Ainda na capa do Zero Hora, Rio Grande do Sul registra as primeiras mortes provocadas pela variante Ômicron. Segundo nota da Secretaria da Saúde, um homem e uma mulher de 88 e 86 anos foram vítimas da cepa. Operação Padrão na Receita Federal atrasa processos do Estado e preocupa entidades. Principal transtorno provocado por um movimento que pede reajuste salarial é registrado na liberação de cargas de importação. Nos primeiros dias de janeiro, bombeiros já somaram quase 1.900 focos de incêndio. Efeito da estiagem, que atinge também o Rio Grande do Sul, queimadas são mais frequentes na fronteira oeste, com destaque para Alegrete e a cidade de Uruguaiana. E também o destaque para o esporte na capa do Zero Hora. Na Copa do Brasil, Grêmio pegará o Mirassol de São Paulo e o Inter o Globo do Rio Grande do Norte.
7 horas e 14 minutos, esses foram os principais destaques, as principais chamadas dos jornais da nossa região e também do nosso país. Notícias. 7 horas e 14 minutos, repetindo aqui 7:14, é sobre essa questão do tempo, né? E essa onda de calor que vai prevalecer. Segundo o Peter falou ontem pra gente aqui, vai até mais ou menos final de janeiro, nessas temperaturas, no mínimo incômodas, né? Eu acho que até pra quem gosta de calor, o cara não se sente bem às 2 horas da tarde, trabalhando, seja em qualquer ambiente que ele estiver, a não ser que ele esteja com ar-condicionado, e também tem o problema do ar-condicionado, né? Quando tu sai para um ambiente quente, dá aquele choque térmico. Mas, enfim, essa questão da onda de calor, ela gera isso que a gente está acompanhando aqui. A gente vai conversar com o Rosinei da Silveira hoje, o coordenador da Defesa Civil aqui da nossa região, até também para saber quais são os cuidados, o que eles estão monitorando, mas é meio que uma loteria do azar, né, como a gente está acompanhando. O Lauro Miller, por enquanto, escapou. A gente teve problemas no sábado em Orleans, domingo em Cocal do Sul, em Criciúma. Ontem eu acho que eu não vi nada, Juliano, pelo menos acompanhando informações, redes sociais, aqui na nossa região, obviamente, porque o Juliano acabou de trazer na capa do Jornal Zero Hora do Rio Grande do Sul, destruição no estado vizinho. Então é mais ou menos essa situação que a gente já conversou ontem, que não tem muito o que fazer e a previsão também não consegue ser tão específica. É tomar cuidado em áreas mais gerais, a Defesa Civil emite os alertas de tempo, inclusive, ó, nas próximas 2 horas tem risco, mas é uma região mais abrangente e a gente fica sempre na torcida para que não seja a nossa região a próxima atingida, por mais que a gente tenha alguns dias de calorão pela frente, e esse calorão também gera aquelas tempestades de final de tarde. Ontem, final da tarde, o tempo mais uma vez ficou muito feio aqui na nossa cidade, mas quando a gente fala feio, é feio mesmo, com nuvens pretas, escuras, muito carregadas. Começou a soprar um vento forte, eu já falei aqui que eu morro de medo de vento, e aí depois com o começo da chuva, e até choveu uma quantidade bem considerável assim, se fosse só chuva, né, nós agradeceríamos, mas depois deu uma acalmada na situação, mas tem sido recorrente, não só aqui em Lauro Miller, mas em toda a região, o céu ficar muito, mas muito preto no final da tarde, e aí é aquele medo, aquela histeria coletiva, todo mundo preocupado com aquilo que pode acontecer. Mas o Peter chega daqui a pouco, depois a gente tem entrevista com o Rosinei também para saber de que forma que a gente pode se proteger e se preparar melhor nessa situação. Nosso programa sempre tem o oferecimento da ConstruMiller, construindo o seu lar. Na hora de construir ou reformar, passe primeiro na ConstruMiller. Tem uma linha completa de pisos, azulejos, material hidráulico e elétrico, areia, cimento e coberturas, da fundação até a caixa d'água, tudo em materiais de construção você vai encontrar na ConstruMiller. Ela fica bem aqui pertinho da Cruz de Malta FM, na rua Henrique Lage. Telefone 3464-4197 e você pode solicitar um orçamento sem compromisso nenhum pelo WhatsApp. Confira 98865-1721. ConstruMiller, construindo o seu lar.
Quem também está com a gente aqui na programação do Cruz de Malta Notícias é as lojas Neruza, que dispõem de produtos para deixar a sua temporada de verão ainda mais completa. Você encontra nas lojas Neruza guarda-sol, prancha, caixa térmica de vários tamanhos, piscinas de diferentes capacidades infláveis, que garantem segurança e também diversão. Confira só então algumas ofertas. Tem caixa térmica a partir de 10 de 9,90. Ventilador 30 centímetros em 10 de 11,90. Piscina inflável a partir de 10 de R$29. Cadeira em alumínio a partir de 10 de 11,90. Boias temáticas a partir de 10 de 6,90. Lojas Neruza, ofertas para aproveitar bons momentos ao lado da sua família e amigos. O telefone WhatsApp aqui para Lauro Miller é o 3464-3507. Você que mora em Treviso pode entrar em contato pelo 3469-0028.
Só para voltar ainda antes do Peter, aqui é um assunto que foi destaque em uma das capas dos jornais, aqui aquela situação do IPVA mais caro aqui em Santa Catarina. E para quem acompanha o mercado de carros, né, para quem tentou trocar o carro no ano passado, sabe o absurdo que é os preços dos carros aqui que subiram, e a tabela FIP nem sei mais se é referência ou não para carros usados, mas também na tabela FIP houve um aumento expressivo. E claro que esse aumento deixa o IPVA mais caro, porque o IPVA acompanha o valor dos carros. Então esse valor subindo, mesmo a alíquota se mantendo, né, e é bom deixar claro que a alíquota aqui de Santa Catarina é 2%, uma das menores do nosso país, mas vai haver um aumento no bolso dos catarinenses por conta dessa valorização. Só tem um detalhe. Para aqueles que acham que não dá para fazer nada, o governo, quando ele quer, ele ajuda. E eu já citei o exemplo aqui na semana passada do governo de Minas Gerais, que decretou o congelamento dos valores do IPVA. Então, mesmo que a tabela FIP tenha subido, o mineiro vai pagar o mesmo valor do ano passado, porque o Romeu Zema fez esse decreto congelando o valor do IPVA. E convenhamos, gente, a situação lá de Minas Gerais, das contas, das finanças de Minas Gerais, não eram melhores do que as contas aqui de Santa Catarina quando o governo atual assumiu. Aliás, Minas Gerais estava totalmente quebrada, com atraso de salários. O Romeu Zema, com muita austeridade, muita competência, foi colocando a casa em ordem e mostrou que é possível. Então, dá para fazer isso se houvesse vontade dos governantes. Mas não esqueça o que eu tenho falado aqui quase todo dia: se o governo dá com uma mão, ele está tirando com a outra. Então, com todo esse dinheiro distribuído aos municípios que o Carlos Moisés tem dado ultimamente, esse plano mil que vai injetar muito dinheiro e vai, de fato, tirar obras do papel, mas não esqueça que esse dinheiro está sendo tirado de alguém. E é dinheiro nosso, então ele não pode fazer muita coisa. A Assembleia devolveu quase 400 milhões de reais no final do ano passado. E ele não vai fazer nada a princípio com relação ao IPVA, porque não esqueçam, isso, se diminuir imposto, é diminuir arrecadação, é diminuir dinheiro em caixa. Então os governos também não têm tanto interesse assim em fazer isso. Mas infelizmente aqui em Santa Catarina não houve nada no sentido de congelar o IPVA como houve no estado de Minas Gerais, e nós vamos pagar mais caro para esse ano de 2022, infelizmente. Aliás, falando no governador, ele está com Covid-19, mas se recuperando, inclusive vem postando direto nas suas redes sociais. A última atualização até sobre a saúde dele foi ontem, já falamos aqui, mas de lá para cá ele também fez mais algumas postagens, está tudo bem. Daqui a pouco o governador Carlos Moisés está de volta. 7h21, hora da previsão do tempo.
Na Cruz de Malta, a previsão do tempo.
Oferecimento Laboratório Biovita, desde 2004 cuidando de você. Ligue ou envie seu WhatsApp para 0800-444-2929. Casa Miotti e Sorella Modas, na rua Valdir Cotrim, no centro de Lauro Miller.
Meteorologista Peter Schor conta pra gente como o tempo vai se comportar ao longo desta terça-feira aqui na nossa região. Muito bom dia.
Oi, Juliano, bom dia para você, bom dia para todos os nossos ouvintes. É mais um dia bastante aquecido, com temperaturas que devem variar entre seus 36, 38 graus. E por conta do calor e da umidade relativa do ar mais elevada, tem chance para ter novos temporais a partir do período da tarde e turno da noite, assim como ontem também teve, ontem, enfim. O calor associado a essa umidade aí que está presente na camada limite deve favorecer a formação aí desses temporais, que são mal distribuídos, né? Enquanto numa região ocorre um pancadão com chuva, trovada, granizo e ventania, numa área vizinha muitas vezes não passa de uma ameaça. Fica só com aquele barulho de trovoada, muitas vezes aquele céu bem escuro, muitas vezes até dá alguma pancada, mas é bem rápido, enquanto uma região vizinha ocorre um temporal ou até mesmo uma tempestade severa. Então a gente vai seguindo com esse mesmo ritmo. Na quarta também, segue com sol e calorão. vamos ter aí esses temporais mal distribuídos de verão à tarde e à noite. Na quinta, sexta e fim de semana prossegue ainda com calorão, temperaturas próximas aí dos 38, 39, 40 graus. E lembrando que essas pancadas com trovoadas ocorrem. Vai ter um que outro dia que elas vão falhar, vai passar com tempo seco. Isso tudo por conta da umidade relativa do ar. Juliano.
E Peter, como você já adiantou ontem, né, essa onda de calor, essas temperaturas aí mais elevadas devem atuar aqui sobre o nosso estado pelo menos até o fim do mês. Enquanto ela também permanecer influenciando o tempo, também tem e permanece esse risco aí da gente ter essas tempestades de verão?
É, exatamente. A maior parte dos dias tem esse risco. Só vai depender da baixa atmosfera, né? E outros ingredientes. Mas assim, eu acredito, todo dia sim vai ter alguma chance para ter alguma pancada de verão. Mas em particular hoje, amanhã, o risco para ter esses temporais, ele segue assim muito parecido com os de ontem e de ontem também. Mas ali no decorrer ali da quinta, sexta, eles começam a ficar mais isolados. Eles começam assim a ficar um pouco mais não tão visíveis quanto esses que a gente está tendo, sabe? Hoje, amanhã, eles são mais visíveis, são na mesma proporção que ontem. Falham em uma região, ocorrem numa outra. Então, vai ter pontos que vão receber esses temporais, vai ter pontos que não vai receber, mas eles são visíveis, né? Todo mundo vai conseguir perceber eles. Só que de quinta-feira para frente, não é todo mundo que vai perceber esses temporais, porque eles começam a ficar um pouco mais isolados. Claro que até lá a gente vai atualizando, mas o risco ainda segue, com certeza por conta do calorão.
E Peter, esses temporais aí de verão, eles ocorrem também de forma, como você comentou, né? Digamos que meio que isolado, né? São poucos pontos aí que acabam tendo os efeitos maiores dessas tempestades. A previsão também não tem como ser feita com uma certa antecedência, né? Pode mudar muito em cima da hora ali o local onde vai realmente acontecer, né?
Os temporais e tempestades de verão basicamente vão se alimentar de umidade e calor. Então, se forma uma tempestade em cima aí de Lauro Miller e digamos que tem um rastro aí de umidade em Orleans, Laguna, Florianópolis, ela vai seguindo essa umidade. E as regiões que têm ar seco, digamos que Tubarão está com ar seco, lá está com 30%, mas digamos que, sei lá, Pindotiba, aquela região ali de Orleans está com 80% de umidade, ela vai seguindo os 80%, ela vai seguindo sempre onde é que tem umidade. Como se fosse um aspirador de pó, ela vai se alimentando dessa umidade, ela vai sugando. E aí é onde é que ela vai trazendo essas pancadas com trovoadas, né? Então é uma máquina térmica, uma tempestade não deixa de ser uma máquina térmica. Então ela se alimenta desse ar mais quente e joga o ar frio para baixo, que seria a chuva, a trovoada, o granizo. Então elas geralmente têm um início, vai depender muito da umidade, né? Se a umidade ela está próxima aí dos seus 70%, 60%, quem sabe até final da manhã já pode ter essas pancadas com trovoadas. Não é diretamente o caso de vocês, elas estão acontecendo mais à tarde. Não digo final da tarde, mas qualquer hora da tarde elas podem estar acontecendo.
Peter, bom dia. Ontem quais foram as regiões mais atingidas, se é que teve alguma?
Não teve, foi só temporal de verão, não teve assim nenhuma tempestade com transtornos, foi mais assim temporal de verão. Lá na região, as regiões mais atingidas foi o meio oeste, a região do Planalto Sul, litoral sul também, Grande Florianópolis, Vale de Itajaí, litoral norte. Nessas áreas, assim, a maioria das cidades teve que vocês tiveram chuva, trovoada, granizo pequeno no máximo e ventania. Mas tirando isso, pelo que eu andei percebendo, assim, não teve assim, nada severo, nada que configurasse uma tempestade de verão. Faltou um pouco assim, para ter. Teve locais aqui no meio oeste assim, que quase formou uma supercélula. Quase. Assim, a condição faltou um pouquinho mesmo, né? Mas assim, pelo que eu andei vendo, assim, não teve assim, transtorno assim, associado a esse vento, por exemplo. A rajada mais forte que a gente teve configura uma ventania. por exemplo, ali em Siderópolis. Só que Siderópolis, essa estação meteorológica, ela está um pouquinho mais elevada, ela está a 135 metros. Ali chegou a 65 km por hora. Chegou a 52 em Laguna, 46 em, deixa eu ver, Jaguaruna, e 61 ali em Rancho Queimado. E as outras regiões do estado ficou tudo entre 40, 30 km por hora. Então, para vocês aí, configurou um temporal de verão, porque a ventania, ela fica mais ou menos nessa escala de 40, 60 km por hora, né?
Sábado, Peter, teve aquele transtorno em Orleans e ele foi muito pontual, só numa região específica, e o pessoal até achou estranho. Teve alguma coisa de tornado, algum evento fora do normal no sábado em Orleans?
Não, tornado não foi, foi um vendaval que a gente chama, né? A característica que a gente teve aí foi um vendaval. Se fosse tornado, aí iria acontecer o que acontece aqui no oeste do estado, ou até Timbó, né? Que é um exemplo, né? Os caminhões iam estar tombados, casas retorcidas, destelhamento generalizado, principalmente aonde o corredor dele fica presente, né? Por exemplo, parte da cidade, ia ter diversas árvores num determinado raio que iriam estar quebradas e retorcidas também ao mesmo tempo. Então aí o que a gente teve foi só um vendaval mesmo. Mas provavelmente passou de 100 km por hora esse vendaval, que também a gente chama de frente de rajada, né, teoricamente falando. Né?
Tá certo. Então, Peter, muito obrigado pelas informações, uma ótima terça-feira para você. A gente volta ainda ao longo do dia de hoje aqui na programação para atualizar todas as informações, as condições do tempo aqui para a nossa região. Grande abraço e até a próxima.
Grande abraço para você, para todos os nossos ouvintes e até logo mais.
Na Cruz de Malta, a previsão do tempo. Oferecimento, Laboratório Biovita, desde 2004, cuidando de você. Ligue ou envie seu WhatsApp para 0800-444-2929. Casa Miotti e Sorella Modas, na rua Valdir Cotrim, no centro de Lauro Miller.
O Peter ainda volta em mais duas edições ao vivo aqui na nossa programação, às 11h45 no show da manhã e depois às 5h55 lá no Sertanejo Clássico com o Neighbor John. É importante, apesar de que parece, né, que os próximos dias serão de previsões do tempo bem chatas aqui. Quando eu falo isso é mais ou menos sempre a mesma coisa, pelo que o Peter está falando. É calorão e possibilidade de pancadas de chuva, temporal, tempestade, seja lá o nome que você quiser dar, no final da tarde. Menos mal, se é que dá para achar algo positivo nisso, é que o Peter falou que talvez a maior chance, pelo menos nesse período mais não tão olhando para frente, mas dessa semana, por exemplo, hoje e amanhã sejam os dias que tenha mais essa chance de temporais, pelo menos depois vão ficar ainda mais isolados. Então, você segue acompanhando a previsão do tempo aqui na nossa programação. Deixa eu mandar um bom dia pro pessoal do Facebook, o Bentinho Ribeiro sempre com a gente aqui. Bentinho, bom dia. Cida, um abraço para você, obrigado pelo carinho de sempre. A Elizabeth Silva também tá com a gente aqui. Grande Dalton, um abraço Dalton, bom dia e uma ótima terça-feira para todos. O Juliano também, Cardoso, bom dia, guerreiros de Lauro Miller, aquele abraço. O Valmir Silva tá com a gente, obrigado Valmir. E o José Salvador também estão com a gente lá no Facebook. Um bom dia para vocês também acompanhando a gente com as imagens aqui no estúdio. Você pode participar, seja por qualquer caminho, nós sempre fizemos questão de registrar a sua participação. Você está cansado? A sua resistência física está desgastada? O seu desempenho sexual está baixo? Para você, homem ou mulher, vá até a farmácia Boeing da Corégio, porque lá tem os produtos exclusivos para você. Na Praça Henrique Lage, no centro de Lauro Miller. Atenção ao telefone, porque a tela entrega é gratuita. Isso mesmo, 3464-3396. Farmácia Boeing da Corégio, a gente faz de tudo para você se sentir bem.
Rápido intervalo comercial, a gente volta na sequência com entrevista aqui no nosso programa.
7 horas e 34 minutos, nós estamos de volta com o Cruz de Malta Notícias, primeira edição da manhã desta terça-feira. Hoje é dia 18 de janeiro de 2022. Muito obrigado para você que começa o seu dia junto com a Cruz de Malta FM, acompanhando as primeiras informações de Lauro Miller e região. Hoje a gente dá sequência à nossa série de entrevistas com os vereadores aqui de Lauro Miller, agradecendo desde já o Guilherme Coando Progressistas, que aceitou o nosso convite, também vai bater um papo com a gente aqui, avaliando esse primeiro ano de mandato. Ele, vereador de primeiro mandato, conquistou 691 votos, uma votação muito expressiva na sua primeira eleição. Gui, bom dia, obrigado por atender o nosso convite, tudo bem?
Tudo bom, bom dia Thiago, bom dia Juliano. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruz de Malta FM, quem nos acompanha pelas redes sociais. Um grande bom dia a todos e é um prazer enorme estar aqui prestando contas, informando a população.
Prazer é todo nosso. Como vereador de primeiro mandato, que avaliação que você faz desse primeiro ano de trabalho?
Uma avaliação positiva. Eu digo que tenho aprendido muito. Não sabia como acontecia nas partes internas da política do nosso município, do nosso estado e do país, né? Digo isso porque vivo todo santo dia a política aqui no nosso município, tenho acompanhado, através de viagens até Florianópolis, na Alesc, o convívio com os políticos do nosso estado, os nossos representantes para o nosso estado, e também a viagem a Brasília, tenho acompanhado lá como tem acontecido o dia a dia no âmbito federal. Então, a gente tem aprendido muito, a gente tem que saber como as leis funcionam, como os regimentos funcionam, como a didática da política do nosso país funciona. E com isso, Thiago, a gente vai se moldando, né? Eu entrei com o intuito de tentar mudar, porque a gente sempre escuta que político é mau caráter, rouba, e não tem um objetivo específico. Então, eu vendo sempre essas notícias, isso vem martelando na nossa cabeça, vai te deixando para baixo, né? Como cidadão lauromilense, como um brasileiro, isso vai te desanimando no dia a dia. Você só vê pessoas, amigos seus, indo para fora do país porque o nosso país não presta. Porque não te dá condições de viver bem. Então, eu escutando isso a vida inteira, assim, chega um momento que a gente tem que mudar, né? A gente tem que dar um estralo na mente. E você tem que se dedicar e trabalhar em prol da comunidade onde você vive. Então, foi por isso que eu entrei, para isso que eu estou estudando hoje, né? Tento conciliar o trabalho de político, de vereador, com o meu trabalho na farmácia, como farmacêutico. É corrido, né? O dia começa bem cedo e acaba bem tarde. Você praticamente não para. Muitas vezes as pessoas vêm te cobrar porque você não está na farmácia e muitas vezes as pessoas vêm te cobrar porque tu não está trabalhando como fiscal do povo. Mas muita gente também vem agradecer. É o que te dá o motivo, a motivação para estar trabalhando, que te motiva a levantar da cama todo dia e tá buscando essas informações. É onde eu vejo que dá para a gente trabalhar, para melhorar o nosso local em que a gente vive. Dá para a gente buscar ideias, dá para a gente implantá-las e melhorar a qualidade de vida de todos.
O que que é exatamente esse tentar mudar? E o que que tu fez de diferente nesse primeiro ano para que isso acontecesse?
Vamos lá. Esse tentar mudar é mudar as maneiras como as pessoas se tratam uns aos outros. É a maneira como você busca as informações, como você se retrata perante as outras pessoas. Vou citando exemplos para ficar mais prático para a gente estar entendendo.
Perfeito.
Por exemplo, um cidadão que vai procurar a prefeitura, algum serviço da prefeitura. Você vê muita gente que vão reclamando e xingando as pessoas. Se eu chegar te pedindo alguma coisa, te xingando, você vai me atender bem?
Com toda certeza não.
Exatamente. Então aí já é um ponto que a gente tenta mudar, que é o atendimento, ensinar as pessoas, a educação das pessoas, para que sabendo se retratar, ela seja bem tratada também. Então assim, de antemão já posso te dizer que muitas pessoas já foram ajudadas só pela maneira de ser conduzidas. Eu sempre escutei que político, quando vai se candidatar, tem que ter muito dinheiro para se candidatar. É outra coisa que a gente tem que mudar. É uma coisa que eu tentei mudar e deu certo. O que que é? Eu não preciso ter dinheiro para estar representando o povo. Eu preciso ter o conhecimento e saber conduzi-las. Por exemplo, a maioria das pessoas, em época de campanha e hoje, não vem me pedir dinheiro. Ela vem me pedir um conselho. Ela vem me informar uma coisa que está acontecendo de errado. A gente tenta resolver sem envolver dinheiro, mas é obrigação do funcionário público de atender bem, é obrigação da pessoa, do usuário, de se portar bem. Muitas pessoas, elas precisam do conhecimento, elas vêm, o Gui, eu preciso, eu não tenho o que comer. Assim, não, peraí, eu não tenho também dinheiro para ficar dando para todo mundo, porque senão o dinheiro tem que ser infinito, porque a gente sabe que a nossa população precisa. Então, nós vamos lá na assistência social, lá eles sabem como te tratar, lá eles sabem o que, que você pode ter. Nós temos pessoas de excelente qualidade atendendo o nosso município, mas que elas têm que ser bem geridas e bem incentivadas. Porque se elas também não forem incentivadas e não tiver um gestor que ajude a motivá-las, elas não vão trabalhar bem. É isso que eu procuro fazer as críticas para construir. A crítica, a palavra crítica, ela já vem com o intuito de fazer você germinar, de você crescer. Ou seja, quem é crítico quer ver as coisas melhorarem, não o contrário disso. Então, nesse âmbito, eu dei um pequeno exemplo, só para a gente entender que, às vezes, um modo como você conversa com as pessoas, um modo como você informa as pessoas, você traz a paz, você traz o trabalho, você traz dignidade, e não o contrário disso.
E nos trabalhos específicos da casa, Guilherme, sobre aquela história de que vereador da oposição critica e vereador da situação defende, certo. Dá para fazer alguma coisa diferente disso?
Dá também, Thiago, porque assim, eu tenho visto isso, tenho trabalhado em cima disso. Por exemplo, já escutei várias vezes, os vereadores de oposição. Não é vereador de oposição, no meu ver, é um crítico. Vem daquela palavra agora que eu acabei de falar, de ser crítico. Por quê?
Mas isso também é só uma forma de identificar.
De identificar, porque por exemplo,
não
assim...
Não é uma forma senão, de denegrir a imagem.
Exatamente.
Também.
Só que tem pessoas que tentam juntar as duas coisas. Então a gente tem que tomar cuidado como a gente vai se pronunciar, Thiago. Porque, por exemplo, assim... São os vereadores de oposição. Pra quê? Pra você não precisar falar o nome dos quatro vereadores que estão lá, que não são da bancada da situação, vamos dizer. Mas tem gente que já fala, aconteceu uma coisa de ruim, foi a oposição. Então tu acaba ligando o nome oposição a coisas ruins. Mas o que, que a gente pode notar? Um trabalho que é feito criticando as coisas que podem melhorar. Não é só as coisas ruins. Por exemplo, tivemos vários projetos votados que a gente aprovou, mas a gente criticava. Entende? Só a caráter de curiosidade... na Câmara, o ano passado, nós tivemos 189 votações. Não estou dizendo só de projeto de lei, só de pedido de informação. Estou dizendo tudo o que é votado na Câmara de Vereadores. Um pedido de informação é votado, um projeto de lei é votado, um decreto é votado, uma moção é votada. Tivemos 189 votações. Eu votei. Nossa bancada votou desfavorável, ou seja, contra, apenas 7. Entende? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente teve muita discussão. A gente criticou bastante, mas é com o intuito de melhorar. Eu tenho certeza que os 9 vereadores que ali se encontram, todos os suplentes e todas as pessoas que foram candidatas a vereador, elas não queriam ver a nossa cidade diminuir, perder emprego, e justamente o contrário disso. A gente quer ver...
A forma como a crítica às vezes é feita, Guilherme, uhum, não dá a entender essa situação? Não diminui a imagem do nosso município para quem está ouvindo aquelas críticas da forma que às vezes elas são feitas?
Pode ser que sim. Muitas vezes as pessoas, eu incluso, né, nós todos aqui inclusos, às vezes a gente se manifesta de uma maneira que ela é mal entendida. Você imagina a situação, Thiago? Juliano, de a gente como vereador estar lá numa tribuna falando para todas as pessoas que vão nos acompanhar. Tu imagina que essa vez que a gente está falando, ela vai ficar gravada. Hoje, se você quiser, em menos de um minuto você tem acesso a tudo que eu falei em um ano. Entende? Então assim, ó, tem que ter responsabilidade. Eu venho a vida inteira trabalhando, mantendo uma postura como farmacêutico. Eu tenho que ter responsabilidade para manter esse respaldo junto com a sociedade. E tu imagina, tu acha que eu quero perder esse respaldo, esse respeito da população? Não. Mas não é fácil você estar lá, você tem que buscar conteúdo, você tem que mostrar que caminho está sendo seguido, se está certo, se está errado. O gestor tem que saber entender que você está procurando o melhor. Críticas, discussões sempre vão ter. Né? Mas você não pode levar nunca pro lado pessoal e nunca pensar que você queira denegrir a imagem de alguém. Por exemplo, eu tenho certeza que a prefeita, a vice-prefeita e todos que estão trabalhando não querem ver a nossa cidade pior. Mas eu tenho que ser crítico em algumas partes. Eu vejo coisas que não condizem com uma boa gestão. Então eu tenho que ser crítico em algumas partes. Como eu te falei, foram 189 votações, só 7 contra. Onde a gente viu que tinha que ter mais discussões nessas 7 contra, podia ser as 189 positivas, desde que tivesse essas discussões. Por exemplo, vou trazer mais um exemplo. Na discussão do projeto de lei para fazer a parceria com o Hospital de Orleans na maternidade, a gente tentou conversar com a prefeita. Não teve a conversa. Teve um dia que elas foram na Câmara de Vereadores, não foi combinado com todos os vereadores que elas iriam para uma reunião com todos. Não foi combinado. Sendo que os vereadores chegaram lá às 6h30, 15 para as 7. Se tivesse combinado, todo mundo chegava às 6, 5h30, a hora que fosse para ser discutido. E nessa discussão a gente queria ter mais respaldo sobre como estaria o contrato. A prefeita nos falou o seguinte: não, esse projeto vai ser votado hoje. Como ela tem a maioria na Câmara, ela impôs aquilo. Não, nós vamos votar hoje. Todos os vereadores de situação aprovaram o projeto. E deu uma discussão naquela votação, certo? Não sei se vocês se lembram. Mas aí vem o seguinte: quando foi aprovado, ela nos negou mais uma semana para estudar o contrato para a gente poder aprovar. Só que ela falou que tinha pressa. Só que quando foi aprovado naquela segunda-feira, ela levou 14 dias para assinar o contrato com o Hospital Santa Otília de Orleans. Se ela tinha pressa, por que levou 14 dias? Se eu não me engano, foram 14 dias para aprovar. Podia ter mais uma semana e a gente aprovar todos juntos. Então, daí vem aquelas discussões políticas, Thiago. Onde um não cede de um lado, o outro não cede do outro. Eu tô falando aqui, Thiago, mas tô falando com toda a população, né?
Claro, não. Perfeito.
Mas eu acredito que tem que ter mais discussão, tem que estar mais aberto. Eu já em reuniões com a prefeita e a vice-prefeita, tive uma reunião, até consegui conversar um dia com elas sozinhos. Eu falei assim: prefeita, ela tava me criticando porque eu tava criticando ela em tribuna. Desculpa. Aí eu disse assim: prefeita, hoje eu, Guilherme Coan, sou uma pessoa pública. Eu devo satisfação ao povo de Lauro Miller. A senhora também. E com maior responsabilidade do que eu ainda. Porque você tem a caneta na mão, você vai decidir o que vai ser feito. Eu tô aqui para te ajudar a ver o melhor caminho. E como você, pessoa pública, o seu cargo de gestora, como o da vice-prefeita, vai receber crítica. Em nenhum momento eu denegri a imagem de nenhuma das duas gestoras. Em nenhum momento eu quero ver elas ruins ou depreciando. Eu quero ver elas melhor, porque daí a nossa cidade vai estar melhor. Só que muitas vezes um vem falar do lado, vem cochichar do lado dela. Ah, ele tá fazendo crítica, vamos dar pau nele. Vamos falar mal dele. Não é assim que funciona. Se a gente tem conhecimento que tem que ter crítica, os espaços têm que estar abertos. Por exemplo, vou mais num exemplo. Os meus colegas vereadores, ditos de oposição, eles reclamam que não tem acesso. E é verdade. Só que muitas vezes você recebe uma desculpa do seguinte: ah, mas sempre foi assim. Tudo bem, eu concordo que sempre foi assim. Mas nós estamos aqui para mudar esse quadro. Nós somos pessoas que estudamos, nós somos pessoas que temos educação, nós somos pessoas que respeitamos o próximo. Por que que a gente não pode mudar a partir de hoje? Então, assim, eu mais de uma vez lá falar com a prefeita e com a vice-prefeita. Você me viu alguma vez reclamando, falando bobiça? Falando, denegrindo a imagem de alguém? Não. Então, assim, quando é falado de vereadores de oposição, eu tô junto também. Isso mexe com a pessoa. Você tá representando um grande grupo da população. Não é só você. Ao mesmo tempo que eu venho aqui falar como a prefeita tem família, a vice-prefeita tem família, quando você faz uma crítica, mexe com a família, mexe com os eleitores, mexe com a população. Você acha que não mexe com a família dos vereadores, com os amigos dos vereadores, com os eleitores dos vereadores? Mexe com todo mundo.
Não, perfeito, porque essa história sempre tem dois lados. Isso também serve para os vereadores, correto?
Correto.
Os vereadores também podem ser criticados e também precisam estar naquela casa sabendo disso, sabendo que eles podem ser criticados.
Exatamente.
Porque todo mundo exerce uma função pública.
Sim, mas aí é onde vem, Thiago, aquelas brigas políticas sem fundamentos.
E aí quem é que cede nessa história?
Aí que tá. Nós temos que ser mais inteligente e não comprar brigas à toa. E temos que tentar mostrar, através do trabalho, que a gente está no caminho certo.
E falando de trabalho, Gui, que avaliação que você faz? Eu falo Gui aqui, Guilherme Coan, né? Claro,
sim,
mas enfim.
Bem tranquilo.
Que avaliação que você faz desse primeiro ano de trabalho como um todo da Câmara? Eu tenho perguntado para quem passa por aqui, né? Muito se falou das discussões, aquelas que não levam a lugar nenhum e por muitas vezes marcaram a Câmara de Vereadores aqui de Lauro Miller. Você acha que houve evolução nesse sentido, nesse primeiro ano de mandato, onde houve muita renovação?
Eu acredito que foi benéfico. Eu converso com pessoas que viveram a política já há muitos anos, né? Então, eles têm opiniões formadas de como era a política anteriormente. Hoje eu posso te dizer como é que é a política a partir de 2021, certo?
Mas acompanhava também, obviamente.
Acompanhava, lógico. Lógico. Então, assim, conversando com os assessores da Câmara, conversando com esses políticos, ex-políticos, né? Que agora estão só acompanhando também, né? Mas, assim, mudou bastante a política. Mudou o comportamento das pessoas. Ainda tem as brigas políticas? Tem. Mas eu acredito que se a gente for conversando, discutindo, trocando ideias, vai melhorando cada vez mais. Uma das ferramentas que eu digo que é uma das principais ferramentas é o celular. O celular hoje, através do WhatsApp, do Facebook, que são as principais ferramentas que a gente tem hoje, a gente consegue moldar. Ela é tanto pro ruim quanto pro bom. Por exemplo, pro ruim por quê? Porque a pessoa perde o medo de te xingar, né? De te criticar, né? Só que ao mesmo tempo ela criou acesso. Por exemplo, antigamente você passava a programação da rádio, quem escutou, escutou, quem não escutou, perdeu. Hoje vocês publicam as informações da rádio na internet, você consegue pesquisar ela a qualquer momento. Eu, como vereador, como eu te falei, vou lá numa tribuna, vou lá fazer uma discussão, você pesquisa sobre tudo que eu falei a qualquer momento. As informações chegam através do celular com muita rapidez. E a gente, através desse canal, a gente teria que usá-los cada vez mais. Então é onde eu vou fazer outra crítica para a nossa gestão. Vamos usar mais os canais? Vamos. Vamos por quê? Porque quando foi trocado o setor de triagem que foi botado ali no Sumaré, o pessoal do Sumaré, muitos ainda foram ali no postinho do Sumaré para ser atendidos pelo médico, quando eles deveriam ir no Arizona. Vamos usar as ferramentas que nós temos. Vamos publicar mais. Tenho entrado em contato diversas vezes com a secretária. Secretária de saúde, né? Vamos informar melhor as pessoas. Tá acontecendo isso, secretária. Tá acontecendo aquilo. Todo santo dia o vereador tá trabalhando. Não é porque entrou em recesso a prefeitura, que entrou em recesso a Câmara, que o vereador deixou de trabalhar. É todo santo dia tem pessoas procurando, tem fazendo perguntas. Só para deixar bem claro, assim, também fiz um balanço ali, falei das votações. Eu, como vereador ali nessa Câmara, foram 48 proposições. Entre indicações, requerimento, pedido de informação. São tudo discussões para melhorar as questões da cidade. Eu não fui lá pedir para arrumar o meu carro. Eu não fui lá para pedir para arrumar a frente da minha casa. Eu fui para pedir 48 informações, pedidos, para melhorar questões da nossa cidade. Todos os vereadores lá fizeram a mesma coisa. Não em mesma quantidade, mas com o mesmo interesse. É onde vem outra crítica que a prefeita e a vice deveriam melhorar nesse quesito. Tem que escutar mais os vereadores de oposição. Porque teve projetos que não nos escutaram e deu errado. E a gente, assim, ó, a gente comentou que tinha dado errado.
Como, por exemplo?
Tem o da maternidade, é um que foi aceito. É uma coisa boa, mas a gente pode ter melhorado, Thiago. Por exemplo, se a gente faz uma parceria com o hospital de Santa Otília, ele não é mais perto para maternidade? Então ele é mais perto para ginecologista, ele é mais perto para ortopedista, ele é mais perto para endocrinologista, ele é mais perto para anestesista, para o que for. Eles têm uma equipe, eles têm uma gestão que consegue ter um respaldo e nós aqui é perto. Nós investimos, se eu não me engano, 350 mil, 380 mil reais por mês para o hospital de Lauro Miller. Sabe quanto que o hospital de a prefeitura de Orleans paga para o hospital de Orleans para manter o hospital? É uma fundação como a daqui, mas a gente tem essa noção que, pô, tem maternidade, tem centro cirúrgico, tem serviços mais a ser prestado do que o nosso. Quanto que a prefeitura de Orleans paga para o hospital de Santa Otília? Você sabe?
Não.
Em média, 200 mil reais. Nós aqui, com o hospital menor, nós pagamos 350, 380.
Obviamente tem a questão das receitas que chegam no Hospital de Orleans.
Perfeito, mas é porque eles estão um passo à frente. Mas por que que a gente não pode aproveitar isso? Será que se um projeto, esse contrato que a gente fez de 20 mil por mês, poderia ser 100 mil por mês? Mas a gente às vezes deixava... Por quê que eu digo que investe mais aqui? Porque a gente tem acesso a todos esses profissionais, que às vezes tu deixaria de estar usando o Season Rec, que às vezes é um valor bem maior do que esse, que só de consultas eletivas a gente gastou, se não me engano, foi 200 e poucos mil reais só dessas consultas com especialistas. Mas eu estou aqui criticando para melhorar. Estou trazendo essa questão para nós melhorarmos. E um ponto que é bem importante a gente frisar também, voltando naquele ponto da política, Thiago, é assim, ó, secretários, cargos comissionados, eles têm que prestar... Se o funcionário público concursado tem que prestar um bom serviço para a população, os comissionados, eles têm que prestar um serviço excelente. E o que como vereador eu tenho visto? Eu tenho visto que muitas vezes um secretário tem dito, a pessoa vai cobrar um serviço, porque se tu quer, digamos, o Secretaria de Obras, se tu quer uma estrada sem poeira, vai morar no centro da cidade? Isso uma fala para um secretário falar para um cidadão? Eu acredito que não. Aí vem aquela questão da educação, que eu te falei, que a gente tem que melhorar para um respeitar o outro. Secretário de Saúde veio aqui dizer que a gente tinha que pedir desculpa para os funcionários da área da saúde porque a gente tem denegrido a imagem deles. A gente não foi cobrar do médico que está atendendo, do técnico de enfermagem, a gente foi cobrar da gestora, da prefeita, que ela prometeu que a saúde ia ser de primeiro lugar e nunca ia faltar médico. Como faltou médico em gestões passadas, muitas vezes era porque um médico estava de licença, era um médico que estava doente. Só que a oposição ela vinha martelando e prejudica a imagem das pessoas. Só que hoje, a gente com o celular, com os vídeos, com as notícias, a gente está mais a par da situação. Eu já falei várias vezes em tribuna que eu posso ficar em casa sentadinho, que as informações vêm para mim. Entende? As pessoas vêm procurar. Hoje eu sou uma pessoa que sou procurada para informar os erros que estão acontecendo na nossa cidade. Então, assim, eu reconheço que tem coisas boas acontecendo na nossa prefeitura, mas tem muita coisa errada que tem que ser melhorada. Isso não é um problema dessa gestão. É um problema de várias gestões. Só que se a gente não se dedicar para melhorar, nunca vai melhorar. Se não tiver um start, se não tiver um início, né? Por exemplo, eu tenho aqui, eu fiz várias anotações. Tem esse caso, por exemplo, a secretária de educação, numa discussão de um projeto, que era o projeto da educação especial, porque o vereador Ronaldo pediu vista para não aprovar na hora, teve discussão, ela discutiu, bateu boca com o vereador, por que que ele não aprovou? Ele falou, eu quero melhorar essa situação, ele trouxe coisas que poderiam melhorar, tanto é que teve algumas emendas nesse projeto para melhorar. Um secretário tem que entender isso. Que o vereador é escolhido pelo povo, o secretário tem que entender que ele é escolhido pelo prefeito. Que ele tem que respeitar todas as pessoas, desde o varredor de rua, até o vereador, até o empresário, qualquer um. Não é só uma pessoa que ele tem que respeitar. No dia da votação desse projeto de lei, teve mais uma discussão na Comissão de Constituição e Justiça, teve outro bate-boca com a secretária e o vereador Ronaldo, aí a secretária pega, sai da sala e bate a porta. Na frente de todos os vereadores. Isso aí não pode. Isso aí não é o comportamento de uma pessoa que está representando toda a classe da educação. Então, para isso, eu tenho alguma coisa contra pessoalmente a secretária? Não, de forma nenhuma. Mas eu tenho, na minha posição hoje, se eu ficar quieto, eu estou consentindo com aquilo. Eu não posso ficar quieto, eu tenho que me manifestar.
Nesse caso especificamente da secretária de Educação, obviamente houve uma discussão por conta, e aí lógico, não dá para falar de uma terceira pessoa, mas o vereador disse que ia fazer uma coisa e fez outra, por isso que houve essa situação. Então,
sim.
Obviamente tu tá dando um lado da história, sempre ter o
mas
outro lado.
Mas como foi falado aqui, ela veio também falar, né, Thiago?
Mas a situação foi exatamente essa, Thiago, porque houve uma promessa que não foi cumprida da parte do vereador que disse que ia fazer uma coisa e fez outra.
Ele disse a princípio que iria aprovar, mas depois ele parou para pensar. E tanto é que várias, diversas vezes aconteceu entre os vereadores lá dentro e a população não precisou ficar sabendo disso. Por quê? Porque foi resolvido dentro da Câmara. Só que tem que ser analisado também da seguinte forma, Thiago. Os vereadores de oposição, eles não estão com tanta frequência aqui defendendo o seu lado como os secretários aqui estão. É fato. Então, assim, foi escutado uma parte, que foi a parte da Secretaria de Educação. Não foi dado parte para o vereador também vir se defender. Não estou dizendo quem é que está certo, quem é que está errado.
Aqui na emissora?
Quando foi negado, no outro dia, a Secretaria de Educação veio aqui falar que o vereador tinha aprovado e depois rejeitou e começou a criticá-lo um monte. E acredito que isso gera um atrito. E quando foi para votar o projeto, uma semana depois ou duas, gerou essa outra discussão que ela saiu batendo porta da Câmara. É isso que eu quero te dizer, que a gente tem que ser adulto. A gente tem, não pode ser criança, a gente não pode fazer picuinha dentro de um setor público. Tu quer fazer em casa, com teu marido, com teu amigo, tudo bem. Mas aqui a gente tem que respeitar as pessoas que a gente está representando.
Com relação aos trabalhos para esse ano, Gui, a gente entrou em assuntos específicos aí de votações, mas com relação aos trabalhos para a Câmara de 2022, o que o Guilherme está esperando para esse ano?
Como eu estava esperando 2021, vou esperar 2022 e vou ficar todo o meu mandato esperando. Que venham leis que ajudem, que venham atitudes que ajudem, melhorem, organizem. Como vereador, a gente tem que estar cobrando, Thiago. Mesmo que eu reconheça que todos os funcionários são essenciais, alguns fazem trabalhos excepcionais, de extrema qualidade, mas tem alguns funcionários que não o fazem. Tem alguns representantes, cargos comissionados, que não o fazem. Vou estar como vereador cobrando isso. Votar como vereador apreciando as leis que lá pela Câmara passam. Por exemplo, a gente tem que fazer com que as coisas fluam. Se tu for olhar, eu, Guilherme Coan, não botei nenhum projeto de lei específico de minha autoria. Por que que eu não fiz? Eu tenho várias ideias, vários projetos de lei, mas eu tenho que ver como é que funciona todo o sistema para depois botar esses projetos. Não adianta eu já entrar no primeiro ano querendo botar e querendo mudar vários projetos e querendo mudar o mundo. Eu sou só uma pessoa. E a gente tem que pegar, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Foi botado um incentivo ao esporte amador. A maioria dos vereadores e da população nem sabe que isso está acontecendo. Porque não lê, porque não vai atrás dos objetivos específicos, o que aquela lei diz. Ou se, simplesmente você é um corredor amador, você vai lá e quer ter o incentivo da prefeitura. Tu acha que tu vai lá poder pegar o dinheiro e depois sair fazendo o que tu quiser com ele? Não, você vai ter que prestar contas. Você vai ter que mostrar a bandeira de Lauro Miller naquela corrida. Você vai ter que representar Lauro Miller para te ganhar esse incentivo. E para isso você tem que saber como é que funciona. Para isso o vereador tem que prestar atenção no projeto de lei, saber o que ele diz, porque senão como é que eu vou fiscalizar se eu não sei como é que funciona? Entende? Então são isso, é essa mentalidade que tem que mudar na nossa cidade. Os vereadores, eles têm que saber, onde a gente é crítico, que os vereadores de situação também têm que investigar esse tipo de coisa. Não é só esperar a informação ruim vir, o errado acontecer. Você tem que preveni-lo também. Entende? Por exemplo, o Lei da Feira Livre, que aumentou de R$ 25 para 60, foi aprovado por unanimidade. Eu fui o único que levantei uma questão. Tá, mas ali está dizendo que vai ser... Só vai perder o direito, vai ser feito um decreto para dizer quem é que vai perder. Assim, não, mas já tinha que estar aqui na lei. Não, vai ser feito depois. Não foi feito depois, várias pessoas perderam e os funcionários vieram nos procurar. Ou seja, eu tentei fazer uma crítica, vejo que errei de não ser mais enfático em cobrar essa alteração da lei. E tá aí. Até agora eu não vejo essa alteração da lei. Então assim, Thiago, são vários assuntos que a gente tem que cuidar. O trabalho do vereador, ele não é só lá na tribuna. Hoje, se tem essa ideia fixa na mente das pessoas, até escuto muito na rua as pessoas falarem: ah, estão de recesso, hein? Ô, vida boa, hein? Ô, não parei de trabalhar nenhum dia. Entende? A gente tem que estar pesquisando e estudando todo santo dia.
Perfeito, Gui. Nosso tempo passou aqui já bastante, então eu agradeço a tua participação aqui. O Gui aceitou o nosso convite, o Guilherme Coan, vereador de primeiro mandato, eleito com 691 votos na eleição de 2020, batendo um papo, fazendo um balanço desse primeiro ano. Guilherme, obrigado, um bom dia e um feliz ano novo de 2022 para todos vocês.
Muito obrigado, Thiago. Juliano, muito obrigado. Quero agradecer a todos os ouvintes, todas as pessoas que nos acompanham. Como eu falei aqui, sou crítico, não sou oposição à nossa cidade. Acredito que todos os vereadores da mesma forma. Quero agradecer mais uma vez, você citou ali o número de votantes, 691 pessoas acreditaram na minha pessoa. Acredito que tenho dado esse respaldo para essas pessoas e muito mais pessoas, porque muitas pessoas vêm me procurar que nem sabiam que eu era candidato. Muitas pessoas dizem que nem sabiam que era candidato. Muitas pessoas vêm me agradecer por mostrar os dois lados da moeda. A gente não pode só escutar um lado, a gente tem que escutar os dois, mesmo que às vezes a verdade doa. A gente tem que escutar para poder crescer, né? E eu quero agradecer a toda a população de Lauro Miller, quero agradecer a prefeita, a vice-prefeita, a toda a equipe, todos os funcionários da prefeitura, porque são através deles que a nossa cidade está andando. Também quero estar aqui à disposição. Eu acredito que esse bate-papo ele só enriquece. A gente tem que escutar coisas como eu também tenho escutado para a gente crescer. E é através desse momento que a gente vai compartilhando momentos, vai fortalecendo a democracia e fazendo a nossa cidade cada vez melhor.
Perfeito. 8:05, ouvimos o Guilherme Coando, progressistas, avaliando o primeiro ano e fazendo um balanço desse primeiro ano de trabalho. 8:06, intervalo, a gente volta com mais entrevista aqui no nosso programa. A gente está de volta com o Cruz de Malta Notícias, primeira edição, né? 8:08, então a gente está de manhã, Thiago, é a primeira edição, quem faz o segunda edição é só o Juliano, então a gente vai com mais entrevista a partir de agora. O momento que nós estamos exige, obviamente, cuidado, né? A questão do tempo, das tempestades de final de tarde, o próprio sol quente, enfim, tudo isso, todos os problemas que isso acarreta, está na linha e conversa com a gente a partir de agora, o coordenador regional da Defesa Civil, Rosnei da Silveira, quem nós agradecemos pelo tempo desde já. Rosnei, bom dia, você conversa com o tio e com o Juliano, tudo bem?
Bom dia, Thiago, bom dia, Juliano, bom dia a todos aí da Cruz de Malta, é um prazer estar com vocês para esse nosso diálogo da manhã.
Bom, vamos lá, Rosnei, a gente tem alguns assuntos para conversar, então, obviamente relacionados à Defesa Civil. O que foi registrado de maiores problemas até agora por conta das chuvas e tempestades de verão nos últimos dias?
Durante o final de semana, 3 municípios realizaram seus registros de ocorrências devido à entrada desses temporais do final de tarde. No sábado, o município de Orleans, onde uma descarga elétrica e ventos, essa tempestade acabou causando alguns danos materiais e poucos danos humanos, principalmente nas escolas, no ginásio e algumas casas, e sendo que uma família foi preciso ser desalojada. Depois, no domingo, outros 2 municípios apresentaram problemas e dessa vez não foi o vento, mas foi a água. A chuva concentrada provocou alagamentos e pequenos deslizamentos, fazendo com que o município de Cocal do Sul precisou desalojar uma família também devido à quantidade de água numa casa. E depois o município de Criciúma, que também registrou pequenos alagamentos na área central e bairro Picorreia, mas sem danos que necessitasse de atendimento emergencial da Defesa Civil. Rapidamente a água que causou o alagamento também já escoou.
E como a Defesa Civil...
Em resumo...
Perfeito, pode continuar.
Em resumo, foram esses 3 municípios os mais atingidos e a tempestade passou também nos outros municípios sem causar danos.
Perfeito. E como a Defesa Civil, Rosnei, está se organizando para esses próximos dias, já que esse alerta de tempestades, ele continua?
Nós, da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, mantemos a nossa equipe de plantão de operações em atenção, trabalhando e monitorando essa movimentação atmosférica. Nós temos uma equipe de geólogos, hidrólogos, engenheiros geotécnicos e também meteorologistas e oceanografista. Eles estão a postos, estudando toda essa movimentação, recebendo as informações da IPAG-CIRAN, do IPED, enfim, de todo o sistema de meteorologia, para que a gente possa condensar as informações à população. A gente está em contato, nós, coordenadores regionais, com os municípios catarinenses, com os prefeitos e com a população através da imprensa e de notas, e com os coordenadores municipais, e preparando também, mandando os avisos para os órgãos de resposta, que a gente chama de GRAC, ou GAD, para que essas pessoas todas estejam com equipamentos e pessoas e máquinas e veículos à disposição para o momento de uma resposta emergencial.
E, Rosnei, qual também que é a orientação, né, que a Defesa Civil repassa aos municípios, especialmente a parte ali de obras, de infraestrutura, para também realizar algumas ações para para prevenir, né, esses eventos aí, como você comentou, os alagamentos, enfim, os desmoronamentos, quais os conselhos que a Defesa Civil também passa para os municípios, o papel que eles devem também exercer para evitar esses danos nas cidades?
Esta atividade de orientação, nós, como coordenadores regionais, trabalhamos com os coordenadores municipais desde o mês de setembro, já iniciou-se lá, em reuniões para que os municípios viessem se preparando para a chegada do verão e dessas tempestades, que na época a gente chamou, então, para que os municípios deflagrassem a Operação Operação Primavera. Para que quando o verão chegasse, a gente já tinha essa estimativa dessas tempestades e dos calores, do calor, e aí a gente pediu aos municípios que eles limpassem as bocas de lobos, que eles repassassem informações à população para o cadastro no 4199 para receber as informações da Defesa Civil. A gente pediu que eles estruturassem limpeza de rios e córregos, orientação à população que mora em área de risco, como nas encostas de morro. Então foi um trabalho intenso de comunicação e preparação junto aos municípios, e que na maioria deles está dando resultado. O que está acontecendo é mesmo por força da natureza, e os danos estão sendo o mínimo. Por exemplo, nesses três eventos que eu citei para você, foram impactou muito pouco, poucas pessoas, foram poucos danos humanos e materiais, e os municípios nem precisaram decretar a situação de emergência, conseguiram dar a resposta imediata e necessária durante o ato de vigência do evento. E isso é muito bom para nós, porque a gente não vai conseguir mudar o tempo, mas a gente está conseguindo mudar a situação de vida das pessoas. Então, os municípios aqui da região carbonífera estão de parabéns, trabalharam bastante, e agora a gente está colhendo os frutos, é porque os danos estão sendo mínimos com as tempestades que estão chegando.
E quais são, Rosinei, normalmente os maiores perigos, os maiores danos registrados nessas situações de tempestades, temporais, final de tarde?
É a consequência do calor, né? A consequência física, o nosso corpo tem sofrido bastante, há uma variação de temperatura que a gente tem que procurar um ambiente refrigerado, depois já tem que sair para a rua também, enfrentar o calor, e aqueles que estão expostos ao calor. E junto com isso, a gente tem nos finais de tarde, como você disse, as tempestades, e aí a gente tem alguns perigos. Primeiro é o vento e a descarga elétrica. Esse vento, essa descarga elétrica, ele pode ocasionar danos materiais e também humanos bastante característicos, queda de postes, danos na rede elétrica, árvores, e isso, se tiver pessoas circulando nesse momento, pode atingir essas pessoas. Então a gente pede que as pessoas, na chegada da tempestade, de evitar andar próximo a árvores, muros, placas e também fiação elétrica. E um outro dano potencial são os deslizamentos e alagamentos ou inundações, onde a gente pede à população que não enfrente essas situações, não andar nas áreas de deslizamento e tampouco ficar andando na água de alagamento, que podem receber, né, dessa água algumas doenças como a leptospirose, por exemplo.
Ainda há muita negligência nesse sentido, Rosinei, ou até desinformação de pessoas que correm riscos desnecessários e acabam sofrendo acidentes?
Ah, tem bastante, porque as pessoas ainda são bastante presas às suas questões materiais e preferem ficar na área de risco para ficar guardando os seus bens materiais, né? Então, eles querem guardar a casa, querem guardar carro, por exemplo, tem muita gente que enfrenta, que tem que passar com o carro, enfrenta as áreas de alagamento com os carros, e a partir daí o dano não é só no carro, ele também está em risco. Nós temos pessoas que querem sair de casa, mas não esperam o socorro chegar, já enfrentam um alagamento. Então, existem várias situações que a gente ainda tem que orientar muito, porque as pessoas ainda estão se expondo muito aos riscos nesses momentos de desastre.
Você até já, inclusive, em outra resposta, deu uma pincelada sobre isso, mas para ser mais direto para o nosso ouvinte, então, quais são os principais cuidados que eles precisam ter nesses tempos de calor e possíveis tempestades de final da tarde?
A primeira medida é ficar acompanhando as informações oficiais através das redes da Defesa Civil e também da imprensa local, como por exemplo esse trabalho que você está fazendo agora na Cruz de Malta, para que a gente possa levar as informações corretas e não ficar acreditando e espalhando fake news. Então, a primeira medida é acompanhar os órgãos oficiais e assim você planejar as suas ações a partir da previsão do tempo. Nos dias de calores, que vão persistir ainda nos próximos dias, pelo menos nos próximos 7 dias, de certeza o calorão, essa onda de calor vai persistir, é preciso que a gente use roupas leves, largas, cores claras, que a gente mude o hábito da alimentação, procurar uma alimentação balanceada com frutas e legumes, tomar bastante água, bastante suco, bastante legumes, bastante suco de frutas naturais, então, e outras bebidas afins, não alcoólicas. A gente também cuidar bastante de crianças e dos animais. Nossos crianças e animais não devem ficar presos em veículos quando a gente tiver que estacionar os veículos. Em casa, procurar colocar essas crianças, os idosos, em áreas ventiladas, em áreas refrigeradas. Dá bastante atenção porque eles sofrem muito com o calor. E qualquer sintomas, então a gente procurar o serviço de saúde, de acordo com a estrutura do seu município. E nos temporais, quando for o vento, por exemplo, como disse, não ficar exposto em áreas que você possa ser atingido por alguma movimentação de material causada pelo vento, como por exemplo as placas de propaganda, fiação elétrica, árvores, dentro de casa procurar uma área segura, caso for muito forte, para você não ser atingido pela estrutura da madeira do telhado. Então, no caso de descarga elétrica, não ficar próximo às janelas, não ficar próximo à fiação elétrica, ao relógio da casa, procurar sempre um ambiente mais afastado. E no caso, na rua, você não está próximo a árvores, não está num campo aberto e nem na praia. E no caso dos alagamentos, nesses casos, você fugir das áreas baixas, ou quando observar quando o rio está sendo elevado ou quando o bueiro não está dando conta, e você procurar uma área mais alta, mais segura e chamar o socorro através do 193, Corpo de Bombeiros, 190, a Polícia Militar ou ainda o telefone disponibilizado pela Defesa Civil Municipal. E não ficar circulando nessas águas.
Perfeito. Rosnei da Silveira, coordenador regional da Defesa Civil, queremos agradecer a sua atenção com a nossa emissora. O espaço está sempre aberto para os esclarecimentos e você também sempre é muito solícito com a gente. Um abraço e bom dia.
Um abraço aí para vocês da Cruz de Malta, a todos os seus ouvintes, um bom dia, um bom trabalho a todos.
Perfeito. Ouvimos então o coordenador regional da Defesa Civil, Rosinei da Silveira, e volta e meia ele fala por aqui, né? Sempre é muito solícito com a nossa emissora aqui, seja qual for o assunto, claro, sempre relacionado à Defesa Civil. Não há nada de muita novidade, né, gente? Não tem que inventar a roda novamente, mas é só tomar alguns cuidados básicos, aqueles de sempre, que já se diminui muito a possibilidade de nós termos alguns problemas, tanto com o calor quanto com os temporais final de tarde. O calor já é mais tranquilo de a gente conseguir saber o que fazer, né? É previsível, todo dia vai dar esse calorão, então se você consegue não ficar no sol, né? E aí, aquele abraço especial para aqueles trabalhadores que trabalham nas ruas, gente. Vocês são sensacionais, vocês são especiais, vocês são muito, 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 muito competentes e precisam ser valorizados por isso, aqueles que trabalham na construção civil, na limpeza de ruas, na manutenção, aqueles que precisam trabalhar nas ruas nesses dias de muito calor, para vocês, claro, esse recado especial também para tomar os cuidados, porque serão dias muito quentes, têm sido dias muito quentes, e para causar problemas para a saúde é muito fácil. E claro, aqueles de final de tarde já é um pouco mais difícil prever aonde vai acontecer, e tem que ficar sempre monitorando os alertas. Fica ligado aqui na Cruz de Malta FM para saber a previsão do tempo, para saber também o que você pode se preparar, e a gente vai trazendo, claro, atualizando sempre as informações para você aqui na nossa programação. Nosso programa tem o patrocínio da graduação à distância Exucre Uniacelvi Lauro Miller. Ao escolher um curso da Exucre Uniacelvi, você opta pelo que há de melhor em ensino à distância. Isso porque é a única instituição a oferecer aulas semanais com um tutor em sala de aula, esclarecendo suas dúvidas e mediando conhecimento. Além disso, o material didático é impresso e gratuito. Na Exucre Uniasselvi Lauro Miller você encontra cursos a partir de, presta atenção, R$ 159,00. Invista em você e estude na melhor graduação à distância do Brasil. Estamos com inscrições abertas. Acesse exucre.com.br ou ligue no 3464-5516. Exucre Uniasselvi, a distância importa.
E hoje, terça-feira, é a terça-feira matinal lá do Supermercado São Pedro, onde você encontra leite e pão fresquinho para um café saboroso. Confira só algumas ofertas. Tem pão francês São Pedro, quilo, a R$ 4,95. Leite longa-vida Pira Canjuba, 1 litro, zero lactose, a R$ 3,67. Açúcar refinado do Sul, 1 quilo, R$ 3,79. Salgadinhos prontos JD, a unidade, a R$ 3,90. E tem também flan Batavo, 200 gramas, e sobremesa Batavo, 180 gramas, por R$ 3,45. Ofertas válidas para as lojas do Supermercado São Pedro, em Uruçanga, Cocal do Sul, Orleans e Morro da Fumaça. Supermercado São Pedro, gigante da economia, grandes marcas a preços baixos, só aqui. A loja Orleans fica na Rodovia 68, o telefone para contato é o 3466-4002.
A gente vai fazer mais um breve intervalo comercial e a gente depois dá sequência com o Cruz de Malta Notícias, primeira edição. 8:26, estamos de volta com o Cruz de Malta Notícias, primeira edição. Hoje é 18 de janeiro de 2022 e eu e o Juliano vamos até às 8:50, sempre com as informações de Lauro Miller e região, agradecendo a sua participação, a sua audiência e a você que tem esse carinho com a gente todas as manhãs. Muito obrigado para você que nos dá carona, para você que está em casa, você que está no trabalho, você mineiro, você agricultor, você trabalhador da construção civil, você taxista, obrigado pelo carinho da sintonia. Vamos juntos nesta manhã. Sempre no oferecimento da farmácia Boeing da Corégio. Aqui você tem novidades e preços baixos todos os dias. Na Praça Henrique Lage, ao lado do Banco do Brasil.
Supermercado São Pedro, compare, aqui é mais barato.
Loja e Ciclo Center, móveis e eletro.
Coopermila, pentacampeã do Prêmio Anel de Qualidade.
Faculdades Exucre e Uniasselvi, a distância importa.
O repórter Cruz de Malta vai até você.
O Ney Bordion chega aqui no nosso programa com informações do Conselho Tutelar. Ney, bom dia, tudo bem?
Muito bom dia, Tiago. Bom dia para você, Juliano. Bom dia aos nossos ouvintes. Tudo bem? Eu falo aqui do Conselho Tutelar de Lauro Miller. Hoje, às 13:30, o deputado federal Hélio Costa estará visitando a cidade de Lauro Miller para fazer a entrega de um veículo zero quilômetro aqui para o Conselho Tutelar de Lauro Miller. Eu vou conversar com a Paloma Crotti, conselheira tutelar, que está ansiosa de passagem, juntamente com suas colegas de trabalho, para o recebimento deste veículo, para ajudar e beneficiar nos seus trabalhos aqui do Conselho Tutelar. Paloma, primeiramente, muito bom dia. Obrigado pela atenção aqui com nossa reportagem, tudo bem?
Oi, bom dia. A gente agradece a oportunidade de estar falando sobre essa nossa conquista. A gente está muito feliz, todos nós sim, por essa conquista e ansiosos, né, para chegar à tarde.
É, hoje o deputado fará essa entrega aqui em Lauro Miller e este veículo, ele vai agregar e muito ao trabalho de vocês, até porque é um veículo zero quilômetro, né?
Com certeza. A gente já tem um veículo, né, mas ele é de 2015. Ele está, no caso, assim, um pouco mais batidinho, porque a gente anda bastante no lugar rural, essas coisas, todo dia andamos com eles, então um carro novo para nós é maravilhoso.
Paloma, e vocês foram pegas de surpresa com essa entrega, vocês já estavam aguardando, como é que acontece, como é que procede essa situação?
Então, referente ao carro, ele é um kit do governo, né? Ele juntamente com computadores, essas coisas assim. Ano passado, ou se não me engano, ano retrasado, em 2020, quando a gente entrou, a gente já estava pensando em solicitar esse kit, mas a gente até conversou com algumas pessoas e tentamos. Só que aí passou o tempo e em 2021, o nosso secretário, né, José Arthur, comentou com a gente que possivelmente nós iríamos ganhar o carro novo. A gente ficou muito ansioso, bem felizes, né, porque para nós é uma conquista muito grande, e até para a população, né, porque a gente quer ter as coisas boas para nós trabalharmos para ajudar a população. não só para nós, né? E, assim, foi mais ou menos uma surpresa. Foi a surpresa o dia da entrega, né? Mas a conquista a gente já tinha, assim, mais... A gente está tentando desde 2020 já.
E os trabalhos de vocês aqui, claro que, né, tem uma grande demanda, uma grande procura. É, a gente estava conversando aqui em off, vocês não têm hora para estar trabalhando. Pode aparecer uma ocorrência às 2 da manhã, 3, 4, enfim, vocês têm que estar sempre de plantão.
Sim, isso mesmo. A gente trabalha 24 horas, né? Todos os dias 24 horas. Se der alguma coisa meia-noite, 1 hora da manhã, provavelmente a gente tem que ir, dependendo do caso, né? Não é tudo, todas as denúncias que a gente recebe que compete a nós. Mas sempre estamos aí disponíveis.
Como é que é a parceria de vocês, vamos dizer assim, o relacionamento de vocês com as pessoas, com os órgãos envolvidos ao trabalho de vocês? O Conselho Tutelar é envolvido diretamente com a Polícia Militar, por exemplo. E vocês têm um entendimento, assim, uma junção, tem que estar 100%, né, alinhado nesse entendimento, colocando assim.
Sim, sim, a gente às vezes senta para conversar, cada caso a gente analisa junto, se precisa um do outro. A gente está sempre, tanto eles, todos os órgãos, que a gente trabalha junto, quanto a gente sempre estamos disponíveis para conversar, para ver o que, que a gente pode fazer para cada caso. Daí, quando eles nos acionam, né, a gente vê, analisa e conversando juntamente, a gente chega num determinado resultado.
Esses entendimentos, eles têm que acontecer, até porque, não sei se isso já deve ter acontecido inúmeras vezes com vocês, de aparecer um caso de vocês ter que ir atrás da resposta ou atrás da solução do problema. Isso já aconteceu?
Não entendi.
Por exemplo, não saber lidar com aquela situação e procurar um entendimento para saber destrinchar melhor essa situação.
Sim, sim, com certeza já aconteceu, sim. A gente, tudo o que a gente faz é em base de lei, em base de entendimentos jurisprudenciais e coisas do tipo. A gente não pode... A gente tem que trabalhar na legalidade, né, todo mundo. Mas tem situações que fogem, né, da nossa esfera, e aí a gente tem que procurar, sim, juntamente com os outros órgãos, a gente conversa diretamente com o MP, com o Poder Judiciário, para chegar num determinado resultado, que é o correto, né, e todos os órgãos acham que é o correto, porque às vezes foge da nossa mão.
Tá, joia, então. Hoje, a partir das 13 horas e 30 minutos, né, o deputado federal Hélio Costa estará visitando a cidade de Lauro Miller para fazer a entrega de um veículo zero quilômetro correspondente ao kit aqui para o Conselho Tutelar de Lauro Miller. Conversei com a Paloma Crote, ela que é conselheira tutelar aqui da cidade de Lauro Miller. Muito obrigado, Paloma, pela atenção com a nossa reportagem. A gente sempre se coloca à disposição.
A gente agradece também ao deputado Hélio Costa, né, pela entrega do veículo para a gente, que vai ocorrer à tarde. E agradecemos também a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, da Rádio Cruz de Malta. Para nós é muito gratificante a gente ganhar esse carro para continuar o nosso trabalho junto com a população.
A joia, então, aqui do Conselho Tutelar de Lauro Miller, hoje, que será beneficiado, né, com este kit, correspondendo também a um veículo zero quilômetro para o Conselho Tutelar aqui de Lauro Miller. Para o Jornalismo Cruz de Malta, repórter Ney Bordignon.
Perfeito, obrigado ao repórter Ney Bordignon, e a gente vai fazer o acompanhamento também dessa entrega. Amanhã a gente volta com as informações com o serviço de reportagem. Para mudar um pouco de assunto aqui e trazer o balanço, atualização dos casos de coronavírus aqui na nossa região, ontem na nossa cidade foram 52 casos confirmados, com 32 altas, são 177 casos ativos em tratamento, nenhum internado em hospital, nenhum internado em UTI. Eu falei sobre isso já, né? Os casos vão continuar aumentando ainda mais 1, 2 semanas, se seguir aquele padrão, tanto de alguns países da Europa, quanto principalmente na África do Sul. Nós já trouxemos a informação aqui, na África do Sul ele veio muito rápido e foi lá que foi descoberta essa nova, identificada essa nova cepa, essa nova variante, e lá o governo inclusive já falou que o pico já foi, já, e da mesma velocidade que ele aumenta, claro, ele vai diminuir. Então, assim, a gente já teve alguns dias de muitos recuperados aqui, a tendência é que quanto mais casos são confirmados, passados os 7 ou os 10 dias da liberação do paciente, né, e os casos as altas também sejam em números expressivos. Uma questão puramente matemática. Aliás, é uma pequena curiosidade que nós temos na região, né? Não sei se o atendimento é precário nos finais de semana, mas final de semana para coronavírus é uma beleza, hein? Ah, os números do final de semana, é pouquíssimas pessoas contaminadas, só os recuperados. Aí não sei se é o atendimento, se é o pessoal que não procura, espera para procurar o começo da semana. É no mínimo intrigante isso, gente. No entrevista nós tivemos casos, e aí aquilo que eu falei, ó, 25 casos na segunda-feira, que é um número bem expressivo para Treviso, e então são 66 em tratamento agora, casos ativos, e um caso hospitalizado. Já na cidade de Orleans foram 110 casos nas últimas 24 horas, também acredito que seja essa questão do reflexo do final de semana, não sei se os dados se acumulam para divulgar na segunda-feira, enfim, mas são 110 casos, um número maior do que o normal ali, do que a média dos últimos dias, e 49 recuperados, são 336 casos ativos, 335 em tratamento domiciliar, apenas uma pessoa internada em leito de UTI, obviamente não em Orleans, mas da cidade de Orleans internada em leito de UTI. 8 horas e 36 minutos, nós vamos fazer o último intervalo aqui do nosso programa então, e a gente volta com as últimas para finalizar o Cruz de Malta Notícias desta terça-feira. A gente está de volta com as últimas aqui dentro do Cruz de Malta Notícias, primeira edição, agora oficialmente a reta final do nosso programa aqui, o último intervalo, e a gente vai com as informações do boletim policial.
As últimas informações da área policial. Plantão de notícias.
Oferecimento Funerária Santa Bárbara. Nas horas mais difíceis, a sua mão amiga.
Repórter Neighbor John trazendo pra gente o que foi destaque na área de segurança pública nas últimas horas.
Olá, ouvintes da Cruz de Malta FM, muito bom dia. Bom dia, Tiago, bom dia, Juliano. A partir de agora, eu trago as informações da segurança pública para o plantão policial desta terça-feira, 18 de janeiro de 2022. E esses são alguns destaques da edição de hoje. Homem é alvejado após denunciar ponto de venda de drogas em Laguna. Em São Martinho, o homem é preso pela polícia militar por falta de pagamento de pensão alimentícia. Jovem é indiciado por homicídio qualificado no atropelamento que matou ex-jogador em Laguna. Estas e outras informações da segurança pública, você confere agora no Plantão Policial. Um homem de 37 anos de idade foi preso por falta de pagamento de pensão alimentícia em São Martinho. Ele estava com mandado de prisão ativo quando foi abordado pela polícia militar. O fato aconteceu na Avenida Frederico Schumacher. Os policiais estavam em rondas quando abordaram um homem em atitude suspeita. Em revista, nada de ilícito foi localizado. Porém, ao consultar o sistema, os militares perceberam que ele estava com mandado de prisão ativo. O cidadão foi encaminhado à unidade prisional do município de Tubarão. Um homem de 36 anos de idade foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros após receber um disparo de arma de fogo na cabeça em Laguna. A tentativa de homicídio foi registrada na rua Maestro Bonifácio Gil, no bairro Magalhães. O homem informou que havia sido alvejado de raspão na cabeça. Ele ainda contou que denunciou um ponto de venda de drogas e detalhou quem era o suspeito de ter cometido o crime. Os policiais iniciaram rondas, mas não localizaram o atirador. O homem alvejado foi encaminhado para o hospital pelo Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil concluiu as investigações em torno do atropelamento que matou o ex-jogador de futebol João Batista Lemos, conhecido como Tita, de 54 anos de idade, em Laguna. O acidente aconteceu em dezembro, quando o ex-jogador andava de bicicleta na rodovia de acesso à BR-101 e foi atingido por um Tucson Prata. Ele foi socorrido já em estado grave, com sinais de traumatismo crânioencefálico, e chegou a ser conduzido ao Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos, onde morreu. O principal suspeito do atropelamento já foi indiciado por homicídio doloso e qualificado, cuja pena prevista pode variar de 12 a 30 anos de prisão. O atropelamento aconteceu no acostamento da via durante uma manobra ilegal de ultrapassagem do condutor do automóvel, de 28 anos de idade. Ele ultrapassou pela direita a uma velocidade acima da permitida para o trânsito local. Testemunhas ouvidas pela polícia também indicaram que após a colisão, o motorista não diminuiu a velocidade, pelo contrário, retornou à pista e fugiu em direção à BR-101. O acusado chegou a justificar a fuga do local por medo de um possível linchamento. No entanto, os agentes constataram que não houve reunião de pessoas com esse objetivo, apenas para prestar socorro para o ex-jogador. No inquérito policial, também foram analisadas imagens de câmeras de segurança que demonstraram uma direção agressiva do condutor, desde o bairro Mar Grosso até o local do acidente. A Polícia Militar Rodoviária de Sara flagrou no dia de ontem 6 caminhões com sobrecarga nas rodovias estaduais da região. Um caminhão com placas de Caxias do Sul foi constatado o excesso superior a 24 toneladas. Já outro caminhão com placas de Torres, a carga pesou mais de 19 toneladas acima do permitido. A Polícia Militar Rodoviária esclarece que o transporte de carga, além do peso permitido legalmente, compromete a segurança viária. Os freios, se acionados em uma situação de emergência, não desenvolvem a devida eficácia, colocando pedestres, ciclistas e demais motoristas em perigo. Além disso, a sobrecarga gera maior desgaste no sistema de suspensão do caminhão, sem contar que danifica as rodovias. 3 assaltantes, 2 deles armados com revólveres, roubaram um veículo com placas de Forquilinha na tarde de ontem em Criciúma. O proprietário do veículo estava na frente de sua casa no bairro Santa Augusta, próximo ao presídio, quando foi surpreendido pelos assaltantes. A vítima guardava sua esposa e foi rendida pelo trio. Um deles pediu as chaves do carro e depois fugiram com o veículo em direção a uma região conhecida como Baixada, entre os bairros Boa Vista e Paraíso. A Polícia Militar realizou buscas com o apoio do Serviço Aeropolicial SAER, mas os suspeitos e o veículo não foram localizados. E essas foram as informações do plantão policial para esta terça-feira, 18 de janeiro de 2022. O plantão policial tem o oferecimento de Funerária Santa Bárbara. Nas horas mais difíceis da vida, a sua mão amiga. Funerária Santa Bárbara, serviços funerários com respeito e responsabilidade. O plantão policial está de volta amanhã aqui no jornalismo da Cruz de Malta FM. Continue sintonizados com a 89,9. Aqui na Cruz de Malta tem música e informação.
Obrigado ao Ney Bordion com as informações da área policial. Só fazendo uma atualização daquele caso lá em Laguna, da naufrágio de uma embarcação lá nos moles da Barra, ainda na sexta-feira, naquele acidente que morreram 2 pessoas e uma, inclusive, ainda está desaparecida, né? Tinham 7 tripulantes da embarcação que naufragou. De tarde, por volta de umas 3 horas na sexta-feira passada, lá no Moles da Barra, 2 mortes já confirmadas, um de 29 e outro de 48 anos, e uma pessoa ainda segue desaparecida, o jovem segue desaparecido. Imagino, né, não faço a mínima ideia disso, mas cada vez deve ficar mais difícil pro pessoal que faz o resgate achar, pela correnteza, pela situação do mar, o corpo já deve estar muito longe, ou pode estar muito longe. Ontem, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina encerrou as buscas pelo 4º dia, seguido, obviamente, e as buscas foram encerradas ontem por volta das 7 horas, por falta de visibilidade, os trabalhos estavam ficando difíceis, e as buscas serão retomadas, ou já foram, nessa manhã do dia 18. Imagino a angústia, né, da família de, obviamente, imaginar já pelo pior, saber que ele tá morto, muito provavelmente, mas de não poder ver nem o corpo do jovem que foi desaparecido e muito provavelmente é mais uma das vítimas do naufrágio da última sexta-feira lá em Laguna. 8h45, vamos encerrar o programa de hoje então com as informações do esporte.
Fique por dentro das informações do seu time e dos campeonatos pelo Brasil e pelo mundo, com as informações do esporte.
Bom, ontem o Robert Lewandowski, o polonês, que inclusive já foi treinado pelo técnico do Flamengo, né, o novo técnico do Flamengo, Paulo Souza, foi eleito o melhor jogador do mundo da temporada 2020-2021, o prêmio The Best, que é o prêmio da FIFA. Ele inclusive é bicampeão, já havia ganho na temporada anterior, 2019-2020. Então, Robert Lewandowski é o melhor do mundo, segundo a FIFA, para a temporada 2020-2021. Ele superou o Messi e o Salah Eles eram os três finalistas e ele superou tanto o argentino quanto o egípcio na votação, que é feita por jogadores e jornalistas. Vamos lá então, falando aqui do nosso futebol, da nossa situação aqui do Criciúma. Ontem nós tivemos o sorteio da Copa do Brasil, então todo mundo estava ligado, e o Criciúma vai pegar um time do Rio de Janeiro, vai enfrentar o Nova Iguaçu. Todos os catarinenses jogam fora de casa. Essa primeira fase são 80 clubes. Os quatro catarinenses que estão na Copa do Brasil já conheceram seus adversários ontem. E o mais bem ranqueado joga fora de casa e joga pelo empate. Então o Criciúma vai jogar pelo empate nesta primeira fase. É um jogo único, tá, gente? O time com o pior posicionamento tem um mando de campo, mas o visitante tem a vantagem do empate só nessa primeira fase. O Criciúma até que se deu bem no sorteio. Nova Iguaçu é um time... Ah, vamos lá, tudo bem. Não é aquele time desconhecido, mas é perfeitamente possível imaginar que o Criciúma vai empatar com o Nova Iguaçu, correto? Até porque ontem a gente falou aqui dos potes, os adversários que o Criciúma poderia ter, nenhum era de muita expressão. Os outros catarinenses, claro, também vão pegar times mais fracos, só que aí tem aquela situação que eles vão viajar mais, então isso também pode incomodar, se bem que pro Criciúma isso não seria problema, porque o calendário do Criciúma é bem, mas bem tranquilo nesse primeiro semestre. Aliás, a estreia da Copa do Brasil será a estreia do Criciúma na temporada 2022. Então veja só que o Criciúma vai ter que apostar todas as suas fichas na preparação para esse jogo. A Chapecoense vai até o Maranhão enfrentar o Motoclube. O Avaí vai até Minas Gerais para enfrentar o URT. E o outro time da capital, o Figueirense, vai para Sergipe enfrentar o Lagarto. Então todos os outros catarinenses vão viajar mais do que o Criciúma nessa primeira fase. Repito, todos os catarinenses jogam fora de casa e todos eles jogam pelo empate. São 80 times nessa primeira fase, depois vão ficar 40, depois vão ficar 20 e aí se juntam aqueles outros 12 times que são classificados, né, da Libertadores, aquela coisa toda, para fazer a fase, as oitavas de final e seguir a Copa do Brasil. Ah, falando em oitavas de final, ontem nós já tivemos os últimos jogos das oitavas de final da Copinha São Paulo, nós tivemos os últimos classificados. Ontem o São Paulo venceu o Vasco por 4-2, o Cruzeiro fez 4-1 no Desportivo Brasil, o Palmeiras fez 2-1 no Inter e o Oeste fez 3-2 no Canaã. As quartas de finais estão definidas e hoje tem dois jogos: Mirassol e Santos às 9:30 da noite e mais cedo às 7 horas tem América Mineiro e Botafogo. Os outros dois jogos acontecem amanhã. 8:49, Juliano, vamos encerrando o programa de hoje. Um abraço e até mais.
Grande abraço, Thiago, aos ouvintes. Na sequência tem o Momento com Deus, depois o show da manhã aqui na programação. Mais informações do nosso jornalismo a partir do meio-dia na segunda edição do Cruz de Malta Notícias.
Cruz de Malta FM apresentou Cruz de Malta Notícias. Continue ligado. A qualquer momento, mais informações no seu rádio. Oferecimento Supermercado São Pedro. Compare. Aqui é mais barato. Farmácia Boing e da Corégio. Aqui você tem novidades e preços baixos todos os dias. Na Praça Henrique Laje, ao lado do Banco do Brasil. Cooper Miller. Penta campeã, prêmio Anel de Qualidade. Loja e Ciclo Center, móveis e eletro. Faculdades Exucre, Uniasselvi. A distância importa.